É também um modo de ser igreja. As peregrinações podem-se fazer solitariamente, mas nunca se fazem solitariamente. Ou seja, quero eu dizer, pode ser o próprio indivíduo que se decide caminhar por si, mas encontra na peregrinação outras pessoas. Partilha outras experiências e descobre tantas maravilhas a partir destes encontros imprevisíveis, porque cada pessoa que peregrina é uma história de vida. Peregrinar é também um modo de organizar-se pelo essencial, pelos mínimos. Não requer nem exige grandes pesos, grande bagagem. É necessário leveza, adaptabilidade, ligeireza, para que o caminho seja leve e para que o corpo não pese. O peregrino, simultaneamente, vai por si, porque ninguém pode peregrinar em lugar de outro, mas partilha com outros o mesmo itinerário. E por isso a peregrinação é também um modo de vivermos em igreja e de sermos povo. E até uma palavra muito querida na contemporaneidade, de sermos povo sinodal, que vai a caminho. E neste caminho há ritmos diferentes, uns mais à frente, uns mais atrás. Mas precisamos todos de afinar esta intencionalidade comum e este caminho comum que a todos nos marca. Terceiro ponto, peregrinar uma aventura corpórea. Volto aqui ao tema da minha eleição. O corpo é o nosso próprio modo de ser e de habitar o mundo. É a nossa epifania cotidiana. Cada um de nós está aqui na revelação, na apresentação do corpo que é, mas que ao mesmo tempo não diz tudo de nós. Revela e simultaneamente oculta. É nesta carne do humano que se experimenta cotidianamente o divino. Porque não há, volto a repetir, caminho para Deus, encontro com Cristo, que não aconteça na mediação do nosso corpo. A graça sacramental passa sempre pela mediação corpórea. O corpo expõe-nos, revela-nos, prova-nos. O corpo é o nosso cartão de identidade. No corpo vivemos, no corpo morremos, no corpo amamos. Em sentido cristão, repito, o nosso corpo é templo e presença do Espírito Santo. Peregrinando a Fátima, como em toda a peregrinação, o crente, ou não crente também, coloca o corpo em movimento. Penso primeiramente naquelas peregrinações a pé, que envolvem dias, distâncias, em que o caminho é demorado e arriscado por vezes. Toda a peregrinação se experimenta como um pôr o corpo à prova, a solicitar resistência física, psíquica e aprofundamento espiritual. Porque somos encarnados e somos corpóreos, a nossa vida cristã é fundamentalmente uma grande peregrinação na carne que somos. E a peregrinação cristã e a peregrinação feita à Fátima começa precisamente por este implicar-se, por este inscrever-se no terreno, e a peregrinação a pé é uma forma belíssima de colocar os pés na terra, de sermos novamente pó e de nos mergulharmos no pó do caminho. Isto é profundamente bíblico e profundamente profético nos tempos que correm. A marcha, o caminhar, o percorrer lugares, o atravessar espaços, é quebrar o ritmo habitual das nossas dependências, a clausura dos lugares de pertença, e abrir-se a novos horizontes, atravessar montes, vales, beber das fontes. O peregrino experimenta o anoitecer, o cintilar das estrelas, o sol escaldante, o frio e a chuva. Experimenta uma relação nova com a criação, que pode ser amiga como pode ser adversa. Conhece o seu próprio corpo, a jubilação por cada instante superado e o medo de falhar, de não conseguir chegar. Mas ao mesmo tempo o abraço dos outros que vão com ele e que lhe dão emotivamente uma cadeia de solidariedade que o leva a acreditar em si mesmo. Peregrinar é um caminho que se faz de coração aberto, de peito exposto. Cada um por si, porque ninguém substitui a ninguém. E ao mesmo tempo, com a consciência de sermos corpo, corpo em marcha, com outros, corpo inscrito na terra. Podemos dizer que a peregrinação em marcha, a pé, é uma forma de compromisso total que envolve todos os sentidos humanos. O tato, o ver, o ouvir, o cheirar. Nada da realidade que se pisa, que se atravessa, fica de fora da nossa sensibilidade. Por isso, o peregrino descobre-se protagonista de uma nova relação com a criação. Podemos dizer que a peregrinação é também uma forma de habitar e de atravessar a casa comum da criação. Fátima é uma aproximação que se faz no caminho, uma distância que se encurta, um lugar que se deseja chegar e que o desejo continuamente se antecipa em cada etapa que se percorre, em cada passo que avança. Cada peregrino, deslocando-se a Fátima, é levado pelo apelo do coração, por um desejo que o próprio pode até não saber nomear. Há várias motivações para peregrinar. Uma delas, meramente antropológica, pode ser perder peso também. E é válida. Mas também pode acontecer as razões serem muito básicas e depois o próprio processo da peregrinação ser ele próprio conversão dos sentidos, conversão da mente, conversão da compreensão de si. Tantos milagres acontecem durante a peregrinação. Fátima, na sua forma de peregrinação, como todas as outras também, é um modo de estarmos continuamente com os outros, um corpo a corpo. E podemos dizer uma forma de comunhão de dores e de alegrias, de esperanças e de limites, de resistências e de fracassos. Todos sabemos a profunda solidariedade, compaixão e consolo que se gera num grupo peregrinante a pé. Há como que uma visceralidade emotiva que torna todos os peregrinos comprometidos no mesmo destino e solidários no mesmo compromisso de entreajuda. E por isso a peregrinação a Fátima configura-se também como uma comunhão de afetos, de sensibilidade, de emoções, de corpos que se estimulam, que se abraçam e que se complementam. Cito o Salmo 84. Felizes os que trazem no coração os caminhos do santuário. E podemos ler este Salmo em duas perspectivas. Aqueles que trazem no coração o caminho que hão de chegar ao santuário, o caminho como desejo, como intencionalidade, e aqueles que guardam depois o caminho feito na prova, na superação, na alegria, mas numa memória que nunca mais tem fim. O peregrino dá carne à narrativa de Fátima. Voltarei aqui daqui a pouco. Apropria-se existencialmente da mensagem, nos gestos pessoais, nas lágrimas, no esforço, no corpo tenso, no canto, nas preces, tudo isto é um dizer de corpo inteiro e de corpo comprometido. No seu corpo compromete-se nos itinerários propostos do santuário, nos gestos celebrativos comuns, mas o seu corpo também é um ritual único, com gestos próprios, que só ele próprio sabe dizer e sabe oferecer a Deus. O corpo do peregrino é corpo em dádiva, é linguagem orante, por vezes dramática, mas também jubilosa. Fátima é celebrada como uma experiência corpórea que envolve os sentidos por inteiro, o tocar, o andar, o ouvir, o ver, o cantar, o falar. Cumpre-se a peregrinação como uma experiência envolvente de toda a sensibilidade e afetividade da nossa condição humana. Desde as origens, a peregrinação a Fátima está marcada por uma dimensão de pathos. Eu quero dizer com isto, por uma comunhão na dor. Gente de todas as classes encontrou na narrativa de Fátima um modo para dizer a sua carência, o seu drama, o seu sofrer, desde as origens. Se o corpo em marcha é um corpo que procura o futuro, o corpo em marcha, por vezes, traz muitas feridas, silenciosamente. E a peregrinação a Fátima pode configurar-se também como um modo itinerante de reconciliação com as próprias feridas da condição humana, com essa dimensão de cura que só Deus sabe em que medida acontece. Como é que estou de tempo? 10. Quarto ponto, peregrinar o modo de apropriar-se pessoalmente da narrativa fundadora. Conhecemos todos a narrativa de Fátima, ela configura-se nas memórias da irmã Lúcia, tem os pastorinhos como protagonistas, marcados eles, a Jacinta e o Francisco, por uma dramática de vida difícil. Morreram cedo e em condições adversas. E por isso, Fátima, volto a dizer, configura uma forma de dar sentido ao pathos, à dramática, à passividade da existência. Àquilo que nos acontece sem nós querermos, imprevisivelmente. Àquilo que a vida nos impõe como adversidade e que nós temos tanta dificuldade a integrar. Aquilo a que os antropólogos chamam a passividade estruturante da condição humana. Porque se nós pensamos e agimos que a vida é querer e poder e fazer, é aquilo que nós possamos orientar em cada dia, descobrimos que depois há outra dimensão da vida que não se controla, que vem simplesmente, e que não está em sintonia com isto que nos impõem ou que nos formatiza. Querer é poder. Não. Não é apenas. A vida é esta capacidade de integrar o imprevisível e de integrar o risco e o sofrido. E Fátima ajuda a fazer essa peregrinação, desde as suas origens, desde a sua fundação. Por isso, peregrinante, cada peregrinando, cada peregrino, reinterpreta a seu modo a mensagem fundadora de Fátima. Refaz com os seus gestos esta mensagem comum. Encarna no seu caminhar, na sua história de vida, nos seus rituais, na sua existência, o encontro com a Jacinta, o encontro com Francisco, o encontro com Cristo, na paixão do seu amor por nós. Vive, concretiza e experimenta uma narrativa pessoalíssima que só o próprio, o peregrino, sabe e pode dar sentido. Cito aqui um querido amigo que escreveu um belo livro sobre a condição peregrinante em Fátima, o padre António Rego. Fátima, sou peregrino. Escreve. Com as velas se percebe o tom quente do rosto, o brilho dos olhos, as veias das mãos, as contas do rosário, o percurso de alguma lágrima, a verdade do peregrino que não se exprime para ser visto, mas acaba por revelar um estado de alma através do conjunto dos tons, das sombras e da luz que oferece. Fim de citação. A obra do padre António Rego, existencial, pretende ser o manual do peregrino, oferece esta possibilidade de uma leitura permanente, subjetiva, da mensagem de Fátima. Podemos dizer que cada peregrino faz uma apropriação pessoal e única desta mensagem comum a todos. Fátima é plural. Escuta e responde a diferentes estados da alma. É metáfora da Igreja em caminho, é um lugar para ser vivido de corpo inteiro e de todo o coração. Ponto 5. O modo de dar sentido e integrar o patos da existência. Já falei isto em vários momentos aqui, mas acrescento que isso tem sido tarefa da reflexão teológica sobre Fátima nos últimos tempos, profundamente intensa e patrocinada pelo Santuário, a reconfiguração das categorias de sacrifício e reparação, que são centrais na mensagem de Fátima, mas todos sabemos, são herdeiras de uma história da espiritualidade e da piedade situada no tempo. E se mal interpretadas, podem levar a um certo desvio da existência cristã, a um excesso de dolorismo, de uma vida sacrificada, de uma vida marcada por um penoso sofrimento. Mas se há que evitar isto, por outro lado, não podemos fazer economia da dor, porque a dor faz parte do viver. E Fátima tem, digamos, este fascínio, ao mesmo tempo estar submetida ou necessita de estar submetida a um contínuo processo crítico, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista existencial, tem esta capacidade de integrar e de dar sentido e até de curar a dimensão sofrida da existência. A peregrinação a Fátima é uma forma de comunhão na dor e na compaixão, um modo de solidariedade, de consagração existencial das vulnerabilidades da nossa condição humana. Nessa travessia única e pessoal em que cada um faz com o seu próprio corpo e com o seu próprio corpo sofrido, o peregrino ou o crente encontra paz, redenção e sentido. Encontra a sua Páscoa. Último ponto. A atualidade da peregrinação a Fátima. Por isso, se até aqui estive marcado com categorias da antropologia cristã, agora dilato. Fátima continua a ser um prodigioso encontro de todas as antropologias, inclusive da antropologia contemporânea, pós-moderna, marcada pela sensibilidade, pela emoção, pelo subjetivo. E é curioso, isto espanta os sociólogos. Os crentes que vêm a Fátima, na sua maioria, não têm inscrição permanente eclesial. A vinda à Fátima é uma forma de pertença que não tem continuidade numa pertença cotidiana ou numa pertença assídua. Para nós, da organização institucional, isto causa-nos muitos problemas. Mas se quisermos olhar com um olhar positivo e sereno, se calhar não causa problema nenhum. É uma forma de responder à sensibilidade contemporânea, marcada pela individualidade, pelo modo subjetivo como cada um se apropria das coisas e faz um itinerário próprio por sua conta e risco. Fazer um percurso a pé, integrar-se numa grande multidão no santuário, fazer o itinerário dos lugares das aparições, tudo isto é possível por conta própria, numa forma muito livre, numa forma muito espontânea. Digamos, a riqueza do santuário é esta capacidade de ser uma praça aberta à pluralidade e à singularidade de cada pessoa, cada pessoa que aqui chega ou cada pessoa que se dirige para Fátima pode fazer por sua conta, por sua vontade, um itinerário peregrinante. Isso é, digamos, o grande prodígio de Fátima. Termino. Vitorino Nemésio dizia que em Fátima os caminhos do humano se encontram com o divino e que em Fátima a nossa humanidade passa a valer mais. Pois sim, o caminho para Fátima ou a permanência em Fátima é um valor maior para a humanidade de cada um de nós e para toda a humanidade. Muito obrigado.